Aviso de spoiler. Esse episódio contém spoilers de toda a obra de aventuras em série. Estação 21 e Dossiê Sneak te apresentam Desventuras em Série e a Marcha Macabra.
Parte 1. Bem-vindos ao desfile negro. Fumaça, cheiro de carne queimada, muita dor e logo nada. A escuridão toma conta por uns instantes e depois uma batida repetitiva começa a ser ouvida desde muito distante, se aproximando. Beatrice Baudelaire abriu os olhos para um céu esbranquiçado e melancólico. Ela está deitada no chão, seus membros esticados como se ela tivesse sido jogada. Ela olha ao redor. O cenário é sombrio, decrépito e cinzento. As árvores ao redor estão sem folhas, os galhos esticados para cima como se erguendo as mãos para o céu, suplicando por algo. No ar, cinzas de alguma coisa que queimou flutua, parecendo neve. Se alguma vez houve grama lá, esta se foi há muito tempo. Não há sinal de prédios, nem montanhas no horizonte. Só árvores sem vida e um caminho de terra batida. Onde ela se encontra e que não consegue ver de onde vem nem para onde vai. Na beira da estrada, dos dois lados há montanhas e montanhas de objetos descartados, quebrados e podres, bloqueando o caminho e fazendo com que a estrada seja o único transitável. Ao olhar ao redor, ela vê uma pessoa jogada no chão, desacordada. Sua posição é similar à dela. Beatriz se levanta e se surpreende ao constatar que não sente dor nem desconforto. Ao se aproximar do corpo, aparentemente sem vida, Beatriz constata que se trata de seu esposo, Bertrand. Ela se senta ao lado dele e pousa a mão em seu peito. Bertrand? Chama Beatriz. Bertrand Baudelaire abre os olhos subitamente. Ele parece confuso. Beatriz? Ele diz, se levantando devagar. Onde estamos? Ambos olham ao redor. Os sons das batidas ficam cada vez mais fortes. Eu não sei, que barulho será esse? Ambos param para ouvir por uns instantes. Bertrand se levanta. Não reconhece esse lugar. E você? Ele pergunta. Não. Beatriz responde baixinho. As batidas agora estão bem perto. Elas parecem vir de um dos lados do caminho. Mas ainda não é possível ver sua origem. As crianças, onde elas estarão? Beatriz pergunta. Mas não obtém resposta. Nesse instante, a origem das batidas começa a ser visível. Do caminho surge um desfile de pessoas macabras, todas vestidas de preto. Ante essa visão, Beatriz entende a origem das batidas. Liderando o desfile, um carro alegórico decorado com pétalas de rosa vermelha suporta uma banda com uniforme militar avançando vagarosamente de forma misteriosa. Atrás desse carro, uma procissão de pessoas anda, acompanhando o desfile. Beatriz observa por uns instantes essas pessoas e fica ainda mais confusa. Um homem em cima de um cavalo, outro homem de bata com aspecto doentio, pessoas desmembradas e uma mulher com máscara de gás com uma placa de pano, com os dizeres, morta de fome em uma terra de fartura. Finalmente, os membros da banda parecem notar o casal e cessam a música. O carro para e os acompanhantes da marcha também. O líder da banda, um homem de cabelo muito branco e aspecto cadavérico, desce do carro alegórico e se aproxima de Beatriz e Bertrand. Bem-vindos à Terra dos Mortos. O homem faz um gesto como se mostrando o lugar. Beatriz e Bertrand o encaram confusos. Terra dos Mortos? Pergunta Bertrand. Onde é isso? Não entendo. O homem se aproxima com um sorriso cansado nos lábios. Ele pousa a mão no ombro de Bertrand. Vocês faleceram, sinto dizer. De repente, Bertrand e Beatriz veem um flash de luz. Uma memória que eles nem sabiam que tinham aparece em frente aos seus olhos. Uma risada maligna e irritante, sua mansão pegando fogo. Uma tatuagem de olho em um tornozelo magricela e sem meias. Beatriz entra em pânico. As crianças! Ele vai pegar as crianças! O homem a observa paciente. Temos que ir para casa agora, ele diz ao homem. Nossas crianças correm perigo. O homem suspira. Sinto muito, mas não há volta da Terra dos Mortos. Nós somos o Desfile Negro. Nosso destino é marchar até o fim dos tempos. E quando este dia chegar, não sobrará mais nada. Nem no nosso mundo, nem no das suas crianças. Beatriz e Bertrand se olham, sem saber o que fazer. O homem lhes aponta a procissão de pessoas e eles seguem para tomar o seu lugar no Desfile Negro. A banda recomeça a tocar e todos retomam a marcha rumo a lugar nenhum. Beatriz e Bertrand, sem saber o que mais fazer, seguem as pessoas. Beatriz, eu sei que é difícil. Mas prevíamos que isso poderia vir a acontecer. E tomamos precauções para garantir a segurança das crianças. Tenho certeza que o Sr. Paul cuidará bem delas. Ah, Bertrand, você sabe que aquele homem não é páreo para o Conde Olaf e seus capangas. Ele vai dar um jeito de chegar até elas. Nós temos que fazer alguma coisa. Mas como? Bertrand pergunta, sem esperança de uma resposta. Mas, por sorte, a resposta veio em seguida.
Psst, psst.
Um homem com uniforme de guerra com uma muleta os chama de forma discreta enquanto caminha. Ele não tem uma perna, e lhe faltam pedaços da sua língua. Há também uma faixa ensanguentada sobre seu rosto, escondendo o topo de sua cabeça. Ouvi vocês. Meu nome é Marek. O homem estende a mão desocupada para os Baudelaire, que a apertam um de cada vez. Há rumores de que é uma forma de voltar para a Terra dos Vivos, ele diz sussurrando. Se vocês quiserem, eu posso ir com vocês. Beatriz dá um pequeno sorriso de alívio. Mas como? Ela diz. Estamos mortos. Como voltaremos? Bem, não voltaríamos 100%. Pelo menos é o que dizem. Ninguém que tentou sair daqui jamais regressou. Então não temos muitas evidências. E como voltaríamos? Pergunta Bertrand. Os rumores dizem que se sairmos do caminho, escalarmos a montanha de dejetos e seguir sempre em uma direção, daremos no portal dos vivos e dos mortos. Os Baudelaire refletem por um segundo. E por que você iria conosco? Pergunta Beatriz. Eu já estou marchando há muito tempo, e estou um pouco entediado. Um pouco de aventura não seria mal. Bertrand reflete um pouco e logo olha ao seu redor. E como escaparemos? Diz ele sussurrando ainda mais baixo. Ah, isso não é necessário, diz Marek, animado. Ele para de marchar bruscamente, fazendo com que uma bailarina com aspecto triste que marchava atrás dele se choque com um homem e, mal-humorada, volte a seguir seu caminho. Marek dá um assobio alto, em direção à banda. Ao ouvir o chamado, o homem de cabelo branco manda a banda parar. Marek e os Baudelaire se dirigem para o carro fúnebre. Nós queremos sair, diz Marek em tom autoritário. O homem de cabelo branco olha para os três. Por um instante, os Baudelaire pensam que ele os impedirá. Mas então ele diz. As almas são suas. Vocês fazem com elas o que quiserem. Eu não os posso impedir. Mas gostaria que pensassem bem no que estão fazendo. Aqui sua memória seguirá. Mas lá fora... O homem apontou para além das montanhas de entulho. Não sabemos o que pode acontecer com vocês. Nós temos que cuidar de nossas crianças, Beatriz diz. O homem a olha e lhe dá um sorriso de empatia. Eu lhes desejo sorte, então. O homem volta para sua posição no carro e lidera o desfile. Depois de algum tempo, os Baudelaire e Marek se encontram sozinhos. Bom, vamos lá. Marek se volta para a montanha de entulho ao lado da estrada. Espere, Beatriz diz. Ela procura por algo no entulho e em pouco tempo volta com um pedaço de pano sujo, madeira e paus. Ela amarra as madeiras dos pés de Marek, Bertrand e seus próprios com o pano e distribui os paus. Podemos usar esses paus para nos auxiliar a atravessar o entulho, como se fossem bastões de trilha, e a madeira nos dará mais estabilidade. Que inteligente! Diz Marek animado. Vamos lá então. O trio começa então sua escalada pela montanha de entulhos, sem saber onde terminariam.
Parte 2. Mortos. Escalar a montanha de entulhos e descer não foi difícil. O que de verdade desanimou Beatriz e Bertrand foi o que seguiu após os entulhos. Um deserto amplo e vazio, com apenas algumas árvores mortas há muito tempo, se estendia até onde seus olhos podiam ver. O trio se desfez das madeiras nos pés, mas mantiveram os bastões. O desânimo, no entanto, não parecia afetar Marek. O que houve com essas crianças? Perguntou Marek após alguns minutos de caminhada pelo deserto inóspito. Um homem muito mau e inescrupuloso está atrás de nossa fortuna. Agora estamos... Beatriz teve que tomar um momento para dizer a palavra seguinte. Mortos. Com certeza ele irá atrás dos nossos filhos para roubar nossa fortuna. Nós fazíamos parte de um grupo secreto de voluntários chamado Corporação de Salvamento das Chamas, explicou Bertrand. Infelizmente, nossa corporação sofreu uma cisão, pois alguns membros buscavam somente lucro, enquanto nós buscamos conhecimento. Um desses membros é Conde Olaf, que queimou nossa casa e, acreditamos, está atrás dos nossos filhos, completou Beatriz. Elas são crianças muito especiais, disse Bertrand, com um sorriso nos lábios e olhos pensativos. Nossa mais velha, Violet, adora inventar coisas. Ela já fez dispositivos incríveis. Lembra da máquina resgatadora de pedras? Bertrand e Beatriz riram. Klaus, o do meio, disse Beatriz, é um leitor voraz. Ele lê sobre tudo e tem uma memória invejável. Ele se lembra de tudo o que lê. E Sunny, completou Bertrand, a voz embargada. É apenas um bebê. Ela gosta de morder coisas com seus dentes afiados. Gostaria de ter visto ela crescer, diz Beatriz. Um silêncio se instaura no trio. Há vezes que, durante situações desconfortáveis, as pessoas não sabem o que dizer, e silêncios incômodos se instauram. Nessas situações, cada um fica imerso em seus pensamentos, e não ousa falar nada para não despertar o outro de seus próprios pensamentos. No caso do trio, no entanto, parecia haver um clima de camaradagem, por mais que eles tivessem conhecido há pouquíssimo tempo. Sendo assim, Beatriz se sentia à vontade o suficiente para quebrar o silêncio e despertar os demais de seus pensamentos. De onde você vem, Marek? Ela pergunta. República Tcheca. Mas como eu disse antes, já estou morto há tanto tempo que sinto que passei mais tempo aqui do que lá. Você morreu na guerra? Pergunta Bertrand, olhando para o uniforme militar de seu companheiro de aventura. Uma parte de mim, sim. Depois que ela terminou, ela seguia-me assombrar à noite nos meus sonhos e de dia quando alguma situação me lembrava dela. Eu sentia muito medo, sabe? Sentimos muito por ter lhe perguntado, diz Beatriz, solenemente. Tudo bem, querida. Gosto de pensar que somos um grupo de aventureiros. E em grupos de aventureiros não há segredos. O grupo de aventureiros caminhou e caminhou. Eles caminharam pelo que parecia dias e noites. Mas não ficava mais escuro nem mais claro. Somente havia a mesma luz uniforme e cinzenta, com a fuligem caindo e o silêncio do deserto. Beatriz e Bertrand se surpreenderam ao constatar que eles não sentiam cansaço, nem fome, nem sede, nem vontade de ir ao banheiro. Sendo assim, o grupo continuou a andar, e a andar, e a andar. Marek, chamou Bertrand. Você nos disse que havia rumores sobre pessoas que saíam da marcha. Você conheceu essas pessoas? Infelizmente não. Infelizmente não, disse Marek pensativo. Mas Gerard, o líder da banda, me contou sobre um caso. Ele tem liderado a banda desde o início dos tempos, sabe? Ele me disse que um curandeiro russo saiu da marcha uma vez, mas nunca mais soubemos o que aconteceu com ele. De repente, o trio parou ao avistar algo diferente na paisagem. Um lago muito calmo apareceu no horizonte. Tão calmo que parecia um espelho, refletindo o céu esbranquiçado. Não podia ver o final do lago. Parecia que o lago contornava todo o lugar. Marek olhou para os Baudelaire, animado. Finalmente vou poder ver minha mãe. O homem começou a correr, alternando seu peso entre a perna boa e sua muleta. Sem hesitar, ele entrou no lago cuja superfície começou a ondular. Sem olhar para trás, ele gritou, animado. Adeus, Baudelaire! Marek se submergiu completamente. Então a superfície do lago voltou a se estabilizar e Marek sumiu de vista, sem nunca mais ser visto pelos Baudelaire. Parte 3. Look Alive, Sunshine. O casal se olhou por um segundo. Beatriz. Bertrand disse, sussurrando. Você tem certeza? Pelo menos agora estamos juntos. Não sabemos o que pode acontecer conosco depois de mergulhar nesse lago. O que eu puder fazer para salvar nossas crianças, Bertrand, é o que eu farei. Ok, então. Bertrand pega a mão de Beatriz. Juntos? Beatriz se olhou para o lago. Juntos. Os dois entraram no lago de mãos dadas. A água era gelada, mas os Baudelaire não sentiram frio. Só uma sensação de frescor e calma. À medida que eles foram se adentrando no lago, a sensação foi subindo para o seu corpo até chegar em seus pescoços. Os Baudelaire se entreolharam mais uma vez e submergiram. A sensação de frescor tomou todo o corpo dos Baudelaire. Era muito escuro embaixo d'água. Eles não conseguiam enxergar nada. Finalmente eles emergiram para um cenário totalmente diferente do qual eles mergulharam. Os Baudelaire ainda estavam no lago, mas o local era diferente.
Não havia mais um deserto, mas um porto. Na placa do portão dizia: Cais de Damocles. Os Baudelaire conseguiam enxergar também três figuras muito melancólicas entrando na parte de trás de um carro preto. Um homem que tossia muito alto e forte entrava no banco do motorista. Bertrand, são eles. Onde eles estarão indo? Bertrand não pôde responder. Não só por não saber a resposta, mas porque um barco vinha a toda velocidade na direção das cabeças flutuantes dos Baudelaire pais. Beatriz, chamou Bertrand, mas era tarde demais. O barco passou bem onde o casal se encontrava. Foi uma experiência muito estranha para os Baudelaire pais terem suas cabeças atravessando toda a extensão do barco enquanto este passava por eles. Inclusive, um marinheiro que estava sentado no barco passou a somente 5 centímetros dos Baudelaire, mas não estava nem um pouco assustado com as duas cabeças flutuantes que invadiam sua navegação. Eles não conseguem nos ver, disse Beatriz. E agora? Não sei, Bertrand disse em um suspiro. Vamos sair desse lago, nunca gostei das sanguessugas. Uma vez fora do lago, Bertrand e Beatriz ficaram parados sem saber o que fazer, olhando para o horizonte em busca do carro que já estava longe. As pessoas passavam por eles inadvertidas de que bem ali estavam os fantasmas de dois Baudelaire. Bem, começou a falar Bertrand, pensativo, se pudéssemos nos comunicar com eles de alguma forma, poderíamos ir até uma de nossas sedes e deixar um código, talvez. Mas como? Perguntou Beatriz. Não conseguimos tocar em nada. O desespero começou a tomar conta de Beatriz. Lágrimas começaram a surgir e o sentimento de impotência foi tomando conta. Nossos filhos, Bertrand. Temos que fazer alguma coisa. Nesse exato momento, duas coisas aconteceram. Enquanto Beatriz se desesperava, um velho marinheiro se aproximou do casal. No exato momento em que Beatriz disse, temos que fazer alguma coisa, o marinheiro também começou a chorar e disse em uníssono, temos que fazer alguma coisa. Depois disso, ele hesitou um pouco, mas seguiu seu caminho. O casal se entreolhou. Como você fez isso? Perguntou Bertrand. Não sei, disse Beatriz, que, junto de seu marido, começou a seguir o marinheiro. Olá? Perguntou Beatriz. Mas o marinheiro nada disse. Olá? Repetiu Bertrand mais alto. O casal passou o dia inteiro seguindo o marinheiro, tentando diversas vezes repetir o sucedido anteriormente, mas sem sorte. Finalmente, Bertrand, exasperado, exclamou. Não tem jeito! Não tem jeito! Disse o marinheiro. Bertrand, disse Beatriz. Acho que são nossas emoções. Quando elas ficam muito fortes, podemos transmitir elas aos vivos. Os próximos dias foram passados pelos Baudelaire tentando aperfeiçoar a técnica de transmissão de sentimentos para os vivos. O casal conseguiu fazer alguns avanços. Parecia que por momentos efímeros, os vivos conseguiam sentir o mesmo que eles, mas depois não se lembravam muito do que falaram. Somente sentiam um resquício do sentimento e seguiam suas vidas como se nada tivesse acontecido. Ok, disse Beatriz. Acho que podemos seguir para a próxima parte do plano. A base, concluiu Bertrand. Sim, temos a base nas montanhas de Mão Morta. Talvez possamos nos comunicar com alguém lá para que cuidem de nossos filhos. Parece que temos um plano. O Lago Lacrimoso é bastante distante das montanhas de Mão Morta. Por sorte, os Baudelaire pais conseguiram embarcar em um ônibus que os deixariam na base da montanha. Por um segundo, os Baudelaire se sentiram mal em adentrar no ônibus sem pagar a passagem. Mas concluíram que chegar em seu objetivo era mais importante e não era como se eles fossem ocupar lugar que não pudesse ser preenchido por alguém vivo no final das contas.
Parte 4. Como fantasmas na neve. As montanhas de Mão Morta são muito altas, cobertas de neve e estão infestadas de mosquitos da neve. Para a sorte dos Baudelaire pais, os mosquitos da neve, assim como todas as criaturas vivas no planeta, não podiam ver nem morder os mortos. Portanto, eles não eram um problema para os Baudelaire pais, o que não podia ser dito dos irmãos Baudelaire em algum momento de sua história. No entanto, há algo que sim era um obstáculo para os mortos, assim como os vivos, que consiste no fato de ter sua base secreta incendiada, o que era o caso. Ao chegarem na base, os Baudelaire constataram que havia sido queimada e destruída. Foi com muito pesar que os Baudelaire percorreram todos os cantos em busca de algo ou alguém que pudesse ajudá-los. Por sorte, não foi necessário buscar por muito tempo. Assim que começaram sua busca, os Baudelaire avistaram um grupo de jarros de condimentos espalhados pelo chão.
— O coloque secreto criostático! — exclamou Beatriz.
— Algum voluntário deve ter deixado essa mensagem para alguém. — Parece que esse alguém já o decifrou, disse Bertrand, sentando-se perto dos frascos para examiná-los. Beatriz fez o mesmo. Vejamos. disse Bertrand, examinando o jarro de azeitonas. Uma, duas, três... Há 5 azeitonas no frasco. Quinta-feira, concluiu Beatriz, que lia o rótulo do pote de mostarda. Aqui diz a localização, que não há vida que sempre viva, que não há defunto que reviva, que mesmo exausto, o rio a deriva tortuoso e seguro chega ao mar, recitou Beatriz. Pensou Bertrand. Que mesmo exausto, o rio a deriva tortuoso. Deve ser o rio enamorado, que desce por essa montanha, concluiu Bertrand. Há somente um santuário dos voluntários à beira do mar, indicou Beatriz. O hotel desenlace, concluíram ambos os fantasmas. Como faremos para chegar até lá? Pensou Beatriz. Bem, já que já estamos mortos, não precisamos nos preocupar com o afogamento. Podemos simplesmente descer pelo rio até a praia de sal e ir andando até o hotel. Sem dizer mais nada, os fantasmas saíram do local incendiado e seguiram seu caminho rumo ao hotel desenlace. Uma vez fora do esconderijo secreto, os Baudelaire entraram sem hesitar no rio escuro. Os peixes que nele estavam pareciam agonizar devido aos dejetos que saíam do esconderijo queimado. Era uma visão muito triste. Os Baudelaire seguiram então seu rumo, montanha abaixo. Eles tentavam manter sua cabeça acima do nível da água, não pela falta de ar, pois eles não precisavam respirar, mas porque cada vez que a movimentação do rio os fazia submergir, eles ouviam as batidas do desfile ao longe, e esse som os assombrava como um chamado de volta para casa. Depois do que pareceu algumas horas, os Baudelaire finalmente avistaram a costa da Praia do Sal, onde dias antes seus filhos receberam a notícia de que seus pais haviam falecido em um incêndio. A praia tinha uma neblina lúgubre, e atracado como uma baleia encalhada, havia um submarino com aspecto abandonado com o nome Queequeg pintado no casco. Os Baudelaire observavam o submarino curiosos, mas seguiram seu caminho rumo ao hotel. Parte 5. É assim que eu desapareço. A caminho do hotel, os Baudelaire caminharam por ruas que eles conheciam muito bem. Passaram por um mercado, onde é possível comprar ingredientes para uma pasta putanesca, por um edifício enorme e luxuoso na Avenida Sombria 667, e por um bueiro que dá para uma passagem secreta onde seu destino era uma mansão destruída pelo fogo, mas que antes abrigara 5 Baudelaire muito felizes e que agora foram separados, talvez permanentemente. Finalmente eles chegaram ao hotel, mas sua visão não era a que eles esperavam. Onde antes se erguia um edifício enorme, agora, assim como seu esconderijo, somente havia destroços queimados. Desapontados, os Baudelaire caminharam pelo local em busca de alguma pista. A única que encontraram foram 3 vendas jogadas no chão. Sem palavras, os Baudelaire se sentaram à margem de um lago em frente ao que antes era a fachada do hotel. Antes de ser queimado, o hotel era um edifício peculiar. Sua fachada havia sido construída de forma que o lago espelhava sua entrada, provocando um efeito desconcertante, com o intuito de confundir todo aquele que não deveria estar ali. Os mais desavisados achariam que a fachada se encontrava no que na verdade era o lago. E sendo assim, no lugar de entrar em um hotel acomodativo, terminariam somente tomando um banho frio. Os Baudelaire ficaram sentados lá sem saber o que fazer e sem dizer nada por um tempo. Depois de alguns minutos, um corvo apareceu no ar, crocetando alto e pousando no marco do que antes era a porta do hotel desenlace. Espero que ninguém tenha se machucado, disse Beatriz, olhando para o lago onde, na verdade, alguém havia morrido recentemente. Se o hotel está queimado, Olaf e sua trupe ainda estão atrás de alguma coisa, disse Bertrand. Sim. Me pergunto se serão nossas crianças, disse Beatriz. Me pergunto se conseguiram o que queriam, disse Bertrand. Me pergunto o que aconteceu aqui, disseram os dois juntos. O corvo que escutava a conversa crocitou novamente. Seu reflexo na água dava a ilusão de que havia 2 corvos no local. Talvez possamos descobrir, disse Beatriz, que observava o corvo. Como? Perguntou Bertrand. Você se lembra de Dewey? Ele e seus irmãos trabalhavam aqui no hotel. Sim, claro, os trigêmeos Denomen. Nós o chamávamos de sub-subbibliotecário. Você se lembra que ele estava catalogando todo o material dos voluntários e o escondeu em algum lugar? Sim, mas não sabemos onde. E provavelmente se ele escondeu em algum lugar do hotel, já está destruído a essa altura. Não se ele escondeu no único lugar do hotel que não pode ser queimado, respondeu Beatriz. Onde? Perguntou Bertrand, confuso. O lago. Os Baudelaire se aproximaram da margem do lago em um salto e tentaram ver além de sua superfície que agora refletia um esqueleto queimado do hotel desenlace. Vejamos, se o lago refletiu o hotel para enganar os visitantes, então o mais lógico seria que a entrada para algum lugar secreto seria... Pensou alto Beatriz.
onde seria a porta do hotel, concluiu Bertrand. Os Baudelaire pais olharam para o que restou do marco da porta onde o corvo se empoleirou. Olharam para seu reflexo na lagoa e adentraram as águas. Assim que suas cabeças ficaram abaixo do nível da água, as batidas do desfile negro começaram a ser ouvidas muito distantes, como ecos embaixo d'água. Os pais Baudelaire decidiram não se preocupar com isso, e começaram a andar para frente. Quando chegaram imediatamente abaixo do ponto onde antes era refletida uma bela porta de entrada, puderam ver que abaixo da superfície do lago também havia uma porta. Essa porta, porém, era muito diferente da porta do hotel. Ela mais parecia a porta de um submarino, desenhada para não permitir a passagem da água nos recintos o qual comunicava. Sem se preocuparem em abrir a porta, os Baudelaire apenas a atravessaram, como assim o fizeram com uma antecâmara depois desta, e se depararam com uma sala enorme, recoberta de estantes apinhadas de livros, todos metodicamente organizados pela classificação decimal de Dewey, um sistema que organiza livros de acordo com sua temática. No centro do cômodo, duas pessoas liam e organizavam o material que estava empilhado em sua mesa. O que você acha disso aqui? Perguntou uma mulher que os pais Baudelaire não conheciam, mostrando um caderno para um homem que estava de costas. A mulher tinha uma curiosa peruca branca, daquelas que os juízes usam na corte. O homem se virou para ver o caderno e os Baudelaire o reconheceram.
Jeremy Squalor,
disseram ambos os Baudelaire ao mesmo tempo. Disse o homem analisando o caderno. Parece um caderno de receitas de comida indiana. O homem consultou um catálogo e chegou a uma conclusão. Número 641-5954. A mulher começou a procurar pelo quarto recoberto de estantes cheias de livros e cadernos o lugar adequado para colocar o livro. No entanto, antes que ela pudesse concluir a tarefa, Beatriz se aproximou da mulher e tentou influenciá-la. A mulher ficou de costas muito retas e um olhar de surpresa de repente. Mas Jerome pareceu não notar por estar muito ocupado olhando o material a ser catalogado. Bertrand se aproximou da mulher Beatriz e sussurrou. Tente agir normal. Beatriz hesitou um pouco, mas continuou. Jerome, chamou a mulher Beatriz. Como você descreveria o que aconteceu aqui? Jerome afastou sua atenção do livro que examinava e olhou para a mulher confuso. Ora, você estava aqui quando aconteceu, juiz Strauss. Não entendo sua pergunta. Hesitou a juiz Strauss, Beatriz. Estou escrevendo um livro sobre os diversos pontos de vista e interpretações sobre o que aconteceu com o hotel desenlace, para fazer uma reconstrução fiel do ocorrido. Jerome olhou por um segundo e depois pareceu acreditar na lorota da juíza Strauss Beatriz. Bom, ao que tudo indica, os órfãos Baudelaire parecem ter incendiado o hotel e escaparam com o Conde Olaf em um barco pelo mar. O choque foi tão grande que Beatriz perdeu o controle da juíza Strauss, que aparentou estar muito confusa, como assim também estava Jerome sem entender o motivo da confusão. A juíza se recobrou e continuou a procurar o lugar correto para o livro que ela estava guardando. Bertrand, como pode ser? Exclamou Beatriz, deixando de influenciar a juíza. Pode ter sido um mal-entendido, sugeriu Bertrand, com esperança na voz. Mas pelo menos sabemos onde eles podem estar. Beatriz se olhou confusa. Bertrand prosseguiu com seu raciocínio. Mais cedo ou mais tarde, tudo termina nas praias da ilha. Os Baudelaire sabiam o que fazer. No entanto, eles deixaram a imensa biblioteca divididos. Por um lado, estavam contentes de terem um rumo. Por outro, tinham medo do que encontrariam ao chegar a esse destino. Teria o Conde Olaf e seus capangas corrompido suas crianças? Parte 6. O fim. Os Baudelaire pais emergiram do lago e atravessaram a faixa de terra que beirava o mar. Eles notaram que os tambores da marcha ficavam cada vez mais e mais altos. Algo em suas mentes lhes dizia que eles não poderiam evitar mais a ideia de que, em breve, eles teriam que voltar para a Terra dos Mortos. Antes de entrarem no mar, Beatrice deu um tímido sorriso. Eu sempre quis voltar à ilha. Só gostaria que as circunstâncias fossem diferentes. Bertrand lhe sorriu. Talvez não seja tão ruim assim. Nós tivemos que fazer coisas ruins para evitar que pessoas piores fizessem coisas pérfidas. Só vamos saber ao chegar lá. Beatrice acenou, concordando com pouca convicção, e os dois entraram no mar. As batidas da marcha estavam muito próximas. Os Baudelaire, sentindo uma urgência que não só se devia ao medo de que seus filhos estivessem em perigo, tentaram se mover o mais rápido possível pela água salgada do mar. Felizmente, as correntezas eram muito fortes e levavam exatamente onde eles desejavam ir. No caminho, eles passaram por uma embarcação peculiar em forma de catamarã à deriva. Os Baudelaire pais emergiram para esperar quem estava no barco. Mas tiveram uma surpresa desagradável ao ver que a embarcação abrigava um grupo de pessoas mortas. A única pessoa viva era um homem barbudo que tentava pescar usando um miolo de maçã como isca. Os pais Baudelaire compreenderam imediatamente o que ocorrera. Liberaram o fungo, exclamou Bertrand. Temos que nos apressar. Os Baudelaire seguiram seu caminho em direção à ilha. O fungo a que se referia Bertrand era uma arma mortal que envenenava as pessoas rapidamente e cujo antídoto eram as maçãs que os próprios Baudelaire pais cultivavam na época em que viveram na ilha, muitos anos atrás. Essas maçãs eram peculiares, pois são o resultado da combinação de maçãs comuns com raiz forte, o que lhes deixou com um gosto amargo e forte, mas muito eficaz contra o fungo. Os Baudelaire pais finalmente chegaram à ilha. Eles não viram ninguém por perto, portanto decidiram ir até ao lado da ilha onde viviam. Por mais que na ilha os recursos fossem escassos, os Baudelaire pais conseguiram construir um lar bem aconchegante em sua época. Talvez a casa que ficava embaixo de uma macieira enorme continuasse lá. Ao chegar, os Baudelaire não podiam estar mais surpresos. Finalmente lá estavam seus filhos. Eles não eram pessoas pérfidas nem envenenadas. Violet trabalhava em um protótipo que coletaria água da chuva para beberem. Klaus estava sentado em uma poltrona lendo um livro sobre meteorologia. E Sunny, que era apenas um bebê na última vez que a viram, agora cozinhava uma torta de maçãs que parecia muito apetitosa. No entanto, os pais Baudelaire se surpreenderam mais ao ver que eles não eram os únicos na casa. Havia um bebê também que brincava alegremente. Os Baudelaire pais passaram alguns minutos observando seus filhos, com os olhos marejados. Eles estão tão maduros, disse Beatrice. E não parecem nada pérfidos, observou Bertrand. Parece que eles não precisaram de nós no final das contas, disse Beatrice rindo. Sim, completou Bertrand. Eles parecem ter se saído muito bem sozinhos. Foi de comum acordo, sem precisar trocar nenhuma palavra, que a missão dos Baudelaire pais chegara ao fim. Seus filhos estavam seguros, crescidos e haviam se tornado adultos que já não precisavam de seus pais. Os Baudelaire pais suspiraram contentes com a possibilidade de saber que seus filhos estariam a salvo e que na verdade eles só precisavam um do outro. Não foi preciso falar nada para saber quais seriam os próximos passos. Beatrice e Bertrand andaram até o mar. Submergiram e sucumbiram em direção às batidas do desfile negro, satisfeitos em saber que seus filhos estariam bem.
Desventuras em série e a Marcha Macabra. Locução por Franco Wolff. Escrito e editado por Julia Drummond. Produção e revisão Gabriel Martins. Agradecimentos Édipo Barreto e Johannes Zambotti.